Comissão de Direitos Humanos aprova projeto que garante direitos trabalhistas a conselheiros tutelares.
Álvaro Dias garante que, se governo quiser, oposição vota em regime de urgência projeto de lei da Copa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje projeto que garante aos conselheiros tutelares uma série de direitos trabalhistas.
A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Mais informações na reportagem de Maurício De Sante.
O projeto é da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás. O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, lembrou que os direitos trabalhistas são limitados no caso dos conselheiros tutelares. E a proposta aprovada pelos senadores coloca essa categoria na mesma condição dos demais trabalhadores do país.
Garantir aos conselheiros aquilo que é garantido aos trabalhadores no Brasil, seja o mínimo, além da remuneração, direito a férias com um terço remunerado, direito à cobertura previdenciária, poder se aposentar, poder ter aqui as licenças gestante, paternidade.
O projeto determina ainda que haverá pelo menos um conselho tutelar formado por 5 membros em cada município do Brasil. Os conselheiros serão escolhidos pela população local em votação direta para um mandato de 4 anos, permitida uma reeleição. Uma lei municipal deverá dispor sobre o salário dos conselheiros tutelares e prever o dinheiro necessário para o funcionamento do órgão. Os conselhos tutelares defendem os direitos das crianças e dos adolescentes, agindo principalmente nos casos de violência.
A Comissão de Agricultura aprovou hoje a diminuição de impostos para alguns tipos de defensivos agrícolas e pesticidas.
A medida, segundo os senadores da comissão, vai favorecer o agronegócio brasileiro. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos o projeto do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que isenta do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, os defensivos agrícolas e também os pesticidas, que tenham uso veterinário e sejam de menor grau tóxico. A aprovação desse projeto foi bastante elogiada pelo senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, que lembrou que qualquer medida que seja de diminuição de impostos pode dinamizar o setor produtivo.
É importante porque isso vem a ajudar o consumidor na ponta final, que todo o agrotóxico, todo ele é computado no valor de toda a produção. Então, portanto, tudo que a gente vem a diminuir imposto para poder facilitar o homem do campo é fundamental.
A relatora foi Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que além do aspecto de eficiência econômica, também chamou atenção para as questões ambientais e sociais da ideia.
A busca por fórmulas mais eficientes e, ao mesmo tempo, menos tóxicas deve realmente ser estimulada.
A CPMI, que investiga a violência contra as mulheres, aprovou hoje nota de repúdio à decisão do STJ que inocentou um homem da acusação de estupro de 3 meninas de 12 anos.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, quer que a decisão seja revertida. Repórter Patrícia Novaes.
Para inocentar o homem da acusação de estupro de 3 meninas de 12 anos de idade, o STJ alegou que a presunção da violência é relativa, já que as vítimas se prostituíam. Na nota de repúdio aprovada pela CPMI nesta quinta-feira, os parlamentares afirmam que a decisão da ministra Maria Tereza de Assis Moura, que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, afronta os direitos fundamentais das crianças e as estigmatiza para o resto da vida.
Olha, a decisão da ministra do STJ nos deixou bastante indignadas, porque ela parte do princípio que uma criança de 12 anos, que não é mais virgem, ela não precisa ser protegida. Nós fizemos aqui uma nota de repúdio, manifestando a nossa posição, e esperamos que o STJ possa rever essa posição.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, informou que vai pedir ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e ao Advogado-Geral da União, Luiz Inácio Adams, para analisar medidas judiciais que possam reverter a decisão do STJ. Para a ministra, os direitos humanos de crianças e adolescentes jamais poderiam ser relativizados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a Comissão de Direitos Humanos também manifestou repúdio à decisão do Superior Tribunal de Justiça.
O senador que preside a Comissão de Direitos Humanos considerou absurda a decisão da Justiça.
Essa decisão abre um precedente perigoso, fragiliza pais, mães e todos aqueles que lutam para cuidar efetivamente das nossas crianças e adolescentes.
Também a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, criticou o Superior Tribunal de Justiça por ter inocentado o homem acusado de estuprar as adolescentes.
Para a senadora, essa decisão pune, na verdade, as vítimas.
É grave, é a abertura de um precedente perigoso e que eu espero que o STJ possa ser sensibilizado a voltar atrás de uma decisão com essa gravidade.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, alertou que os problemas do Distrito Federal só serão resolvidos se o governo der apoio à população que vive no entorno, formada por municípios de Goiás e Minas Gerais.
Esse assunto será discutido a partir da próxima semana, em um ciclo de debates na Comissão de Desenvolvimento Regional.
Rodrigo Hollenberg disse que questões importantes, como a geração de emprego e renda, segurança, educação e saúde pública, estarão na pauta do encontro.
Ele ainda sugeriu a criação de uma Agência de Desenvolvimento Econômico do Entorno.
Uma agência executiva que possa coordenar os investimentos, coordenar as políticas nessa região do entorno do Distrito Federal e que atuaria conjuntamente, sob modelo de consórcio, talvez, entre o Distrito Federal, Goiás e a União.
O senador Rodrigo Hollenberg acrescentou que a população pode enviar sugestões ou participar dos debates. Basta acessar www.senado.gov.br/alosenado ou ligar para o Alô Senado no telefone 0800-61-2211.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou que a concorrência predatória com produtos importados tenha gerado queda nas receitas das indústrias da Zona Franca de Manaus.
Segundo ela, a comparação entre janeiro deste ano e de 2011 revela que houve uma redução de 2,5% nas receitas das empresas do Polo Industrial de Manaus.
Isso reflete também no saldo de empregos, que foi negativo no Polo Industrial de Manaus. Quase 1.000 empregos foi o saldo negativo. Então, são medidas importantes que o governo brasileiro tem que adotar para erguer a indústria nacional.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, lamentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou legais, para identificar motoristas embriagados, apenas os testes do bafômetro e o exame de sangue.
Por isso, ele defendeu a aprovação de projetos que estão no Congresso que admitem outros meios de prova.
Cacildo Maldaner acredita que a decisão do STJ vai enfraquecer a lei seca. Ele lembrou que o trânsito mata, em média, 28 mil pessoas anualmente em todo o país.
Obviamente, é direito legítimo de qualquer cidadão maior de idade fazer uso de bebidas alcoólicas, não há dúvida. Mas não podemos jamais, por essa razão, admitir o comprometimento da sua vida e da vida de outros. Porque, na verdade, aquele que se encontra alcoolizado ao dirigir, ele está com uma arma em mãos.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, garantiu que a oposição vota sim em regime de urgência o projeto da Lei Geral da Copa, se assim quiser o governo.
Para ele, o atraso na votação do projeto só encarece os custos das obras para a Copa do Mundo.
Álvaro Dias acrescentou que não vale a pena debater mais a matéria, até porque, conforme lembrou, a grande discussão até o momento se limitou à venda ou não de cerveja nos estádios.
Enquanto debatiam a cerveja, os malandros superfaturavam as obras. Aqui em Brasília, por exemplo, o estádio Mané Garrincha já foi alvo de 11 aditivos, mais 236 milhões em relação ao que estava programado. E o estádio ainda está em construção, no início da construção. Já 11 aditivos, a previsão é de R$1 bilhão.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, registrou a passagem de um ano da morte do ex-vice-presidente José Alencar.
Pedro Simon destacou o exemplo da luta pela vida, da honestidade e do caráter de José Alencar para todos os brasileiros.
Como um homem público, principalmente nesses momentos de descaminhos na política de apropriação indébita do que é essencialmente coletivo, a defesa da atividade pública, como um sacerdócio, tudo o que ele sempre foi.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.